Muito bem, recebendo o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente licenciado da MUP, José Patriota, ele é o nosso convidado. Vamos falar da pauta administrativa, tem também a pauta política, a pauta da emancipação e da Expo Agro. Tem muita coisa para a gente debater. Se você tiver perguntas, pelo operador 87-3838-1213, pelo zap, você já sabe, é o 996580554. Eu vou pedir gentilmente, né, porque eu não tenho como checar previamente o áudio. Então, eu pedi que escreva, digite a sua pergunta para facilitar para a nossa produção. Você pode ligar, pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer ao prefeito Patriota por ter aceito o convite da nossa produção. Estamos na reta final, né, da participação de prefeitos e de, por exemplo, essas inaugurações. A gente está acompanhando a pauta, tem uma legislação, então o Patriota tem um limite temporal para participar, por exemplo, de inaugurações, porque daqui a pouco ele já se coloca como pré-candidato à reeleição. A própria lei eleitoral veda participação de agentes públicos 6 meses antes da eleição. Enfim, estou só esclarecendo que por conta disso, né, você deve ter ouvido aí, essa semana tivemos outros prefeitos, esses dias tivemos outros prefeitos também falando, fazendo prestação de contas, avaliando, e estamos hoje com o prefeito José Patriota, que me parece estar numa agenda, obviamente, corrida, né, prefeito? Nesse período, o senhor ontem, eu li, recebi uma nota da assessoria do governo, teve uma agenda com o Paulo Câmara, projeto ligado à educação. Como é que tem sido essa semana, que é sempre uma semana diferenciada pela emancipação e pela Expo Agro? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da querida Rádio Pajeú. Bom dia aos profissionais aqui da rádio, Tito, Michele, aos companheiros que me
Não, você pode ligar, não. Liga aí, Rodrigo, você puxou, é porque um liga o outro.
Cumprimentar o Assis, o Rodrigo, o Carlos Marques, que me acompanha, demais membros da equipe de governo. Prazer muito grande, Nil, estar aqui de volta. Na verdade, a agenda tem sido muito intensa, né? Se você observa, também a aparência demonstra o cansaço, porque praticamente todas as semanas durante o período de nossa gestão, nós fizemos inaugurações no final de semana, fizemos atividades diversas e agora muito mais intensa. Primeiro, porque as obras, as ações estão também, continuam em ritmo acelerado de conclusão, precisa fazer as entregas que a população cobra e tem que ocupar o tempo que se dispõe. Ontem, por exemplo, eu cheguei às 2 da manhã em Recife, durante a manhã participei de um evento no Palácio do Campo das Princesas, o lançamento de um programa de educação integrada de 15 municípios de Pernambuco. Afogados foi contemplado com esse programa e representei ainda, me pediram para falar, atender a imprensa, falei com o governador, com o secretário Figueira, resolvi um monte de coisa e corri, saí de lá às 3:30 da tarde e às 7:20 já estava chegando aqui no PSF do Borges, onde nós inauguramos ontem a requalificação, a reforma e ampliação daquela unidade de saúde. E depois fui curtir um pouco São Pedro, a fogueira, com a família, lá na Pintada, e já fui dormir de meia-noite, já acordei hoje cedo, já fui no sítio, já resolvi um monte de coisa, já despachamos, e aqui estou para seguir a maratona, né? Porque hoje ainda temos muita coisa para fazer, e à noite teremos a abertura da Expo Agro.
Patriota, esse momento da gestão não deixa de ser simbólico. Nós estamos rompendo, não é, o penúltimo, concluindo praticamente, o penúltimo semestre dessa sua primeira administração. Não é, a população é que vai julgar, a partir de sua pré-candidatura, não é, a perspectiva de futuro. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco disso. Mas, pegando a sua previsão inicial, quando assumiu a prefeitura, né, naquele 1º de janeiro de 2013. Comparando o que o prefeito projetava para esses 3 anos e meio e o que, na realidade, hoje se apresenta no governo nesses 3 anos e meio. O senhor diria que fez o que esperava fazer nesse período, menos ou mais do que esperava?
Olha, Nil, é uma pergunta muito bem posta, bem elaborada. A gente chega depois de 30 e tantos anos lutando na vida política, na militância do dia a dia, a gente chega cheio de vontade, de garra, de esperança. Isso nunca me faltou, desde a primeira hora. Nunca tirei férias. Eu lhe diria que o momento que o Brasil vive, né, que eu peguei um período, um mandato dos mais difíceis da história, uma quadra que o Brasil está passando, que não é de agora, mas desde o primeiro ano a gente já percebia a dificuldade de financiamento. Os programas, tudo subfinanciados, e aquilo que estava projetado, aquilo que continua sendo sonho, muita coisa não foi possível ser feito. Fizemos em algumas áreas, avançamos mais do que projetamos. Em outras, não foi possível. Não foi possível. Porque o município, de uma maneira geral, os municípios, são muito dependentes de recursos que são centralizados. De cada 100 reais que se arrecada no Brasil, apenas 15 reais volta para os municípios. Então fica muito difícil. 75%, 85%, digamos, da arrecadação fica com a União e os estados. E o município fica, aquele ente federativo, aquele primo, aquele irmão pobre, sem condições de fazer investimentos. O que gera emprego, o que gera oportunidade, é recursos para investimento. Então não foi possível muito do que nós projetamos. Algumas ações estão em projetos, outras não foi possível elaborar o projeto, embora que do nosso plano de governo nós executamos cerca de 85% do que foi para o programa, que foi divulgado na campanha. Eu tenho monitorado, ação por ação, né, de tudo aquilo que nós prometemos por escrito. E claro, nós fizemos muita coisa, 10 vezes mais do que não está no plano e que foi possível fazer. Por quê? Porque você tem que focar, tem que dar prioridade naquilo que é possível. Então, minha energia, meu tempo, imagina se eu fosse ficar no gabinete acuado, recebendo uma multidão de pessoas desempregadas, né, precisando de tudo na vida, e eu sem condições, poder público sem condições de responder a tudo isso. Então eu tenho que primeiro saber gerenciar meu tempo. E o tempo nosso, da equipe, tem que ser dedicado no que a gente chama de otimização. A otimização desse tempo é em função daquilo que é possível fazer, que tem perspectiva de fazer concreto na vida do povo. E quem governa não adianta só conversar. Aliás, tem pouco tempo para conversar e dedicar mais tempo no fazer, para dar respostas a tantas necessidades, a sociedade que exige seus direitos com razão e que quer uma resposta aos problemas estruturais, aos problemas coletivos, principalmente.
Falando dessas ações, que ações o senhor pensaria, dentro, pegando essa sua análise, que ações o senhor pensaria como mais importantes como legado dentro desse período de mandato, e que ações o senhor gostaria de fazer que ainda não concluiu ou que não pôde tirar do papel, seja como projeto executivo, seja como execução propriamente dita?
Vamos lá. Primeiro eu diria água. Água na zona rural. Eu fui um menino criado no sítio, indo e voltando muitas vezes para estudar, e que essa questão da água ela é fundamental. Nós investimos e construímos 257 poços tubulares na zona rural. Só de sistemas de abastecimento com água encanada foram 26 diretamente, casa por casa, e os demais com o que a gente chama de chafariz. São mais de 5 milhões de litros de água por dia à disposição a mais da população. Então, foram 3 milhões, somando recursos do município, do estado e da União, mas muito mais do município, viu? O estado ajudou, tem ajudado muito. O governo federal nós captamos também, mas foi pouco ainda. Mas é isso aí, isso por si só já fala bastante. Então, a população rural sabe do nosso esforço, porque eu tive que focar. Água é vida, água é tudo, água para todos na medida do possível. Tem lugares e regiões que o poço dá seco, que o poço que ligava 3, 4 vezes, não é possível, mas não discriminamos ninguém, buscamos atender a todas as comunidades na medida do possível. Só de Poço Quebrado tinha 64, nós recuperamos todos, que tinha uma água que fazia 10, 12, 15 anos, não me interessa de quem era a propriedade. O importante é que a comunidade tivesse acesso à água. Isso foi feito. Outro grande investimento tem sido em pavimentação. 245 ruas sem pavimentação. Viu? R$ 60, custa R$ 60 um metro de calçamento. É muito caro. Né? Nesse sentido, nós adquirimos a nossa usina de asfalto, que foi uma grande conquista, que é patrimônio da população, do povo de Afogados. Né? Então, só de asfalto foram 31 ruas pavimentadas com recursos próprios. A usina foi com dinheiro próprio e a pavimentação também. Toda a parte. E o pior não é só o asfalto. É porque você tem que fazer a tubulação de esgoto e de água. Isso fica muito caro. Tubulação da Compesa, eu chamo pé de galinha. Fica na flor da terra. Você tem que arrancar tudo. Tem que arrancar ou fazer de novo o esgoto. Desligar e ligar casa por casa. Não adianta você pavimentar e deixar o problema lá por toda a vida. Foram 10 mil metros de esgoto que nós fizemos com recursos próprios. É uma pena que o projeto, o governo do estado, o governo federal, Compesa do saneamento, tenha paralisado. Já era para estar funcionando, porque a gente está fazendo uma rede paralela a outra já existente. No futuro é um desperdício. Mas eu não vou ficar esperando o tempo passar, sem pavimentar e sem fazer, porque o outro projeto parou.
Com essa mudança aí de governo, alguma novidade sobre isso? Tem alguma...
Não, nós estamos pedindo agora uma audiência ao novo ministro, para retomar esse debate juntamente com a Compesa, que é responsável pela execução, e a Codevas. As mudanças às vezes atrapalham muito, porque a gente já tinha estabelecido um canal de diálogo, tanto com o ministro Ock, que agora foi ser presidente da Caixa Econômica, ou seja, era do governo Dilma e continua no governo Temer, mas nós temos uma boa relação e vamos buscar os contatos. Foram 78 ruas já concluídas, pavimentadas, das 245. Temos mais 4 em obras de execução, nós vamos já fechar 82, e até dezembro a meta é chegar a 100. Aí, as 145 que não foram atendidas, Nil, ficam desesperadas. E quando é a minha, e por que aquela e não a minha, e por que isso, por que não aquilo, e eles têm razão. Mas não tenho como em 4 anos fazer todas as ruas, 245 ruas, numa crise dessa. Agora, lhe digo, com todo respeito aos prefeitos que passaram, 8 anos de Giza, 8 anos de Totonho, são 16 anos. Nós, em 3 anos e meio, já fizemos mais de 10 mil metros de pavimentação do que os dois mandatos juntos. 4 mandatos. 2 de Giza, 2 de Totonho. Com todo o respeito que tenho a eles. São os números. Eu tenho aqui o nome das ruas e 61 mil metros quadrados de pavimentação e calçamento. Tudo junto. Nós já estamos com mais de 10 mil metros, 10 mil certinho, a mais do que 16 anos. Não é fácil, em 3,5. Então eu quero pedir a compreensão da população, minha pretensão é de chegar lá, né? De fazer mais. O povo precisa e merece, todos têm direito de reclamar. Que o pior não é só a pavimentação, como eu disse, é o saneamento e a água novamente que tem que fazer. Né? E nós inauguramos... E já fizemos 7 ruas dessas com calçadas de acessibilidade. Não dá para fazer tudo, porque calçada é um grande tema de debate, é um problema. E tem gente que não gosta, quebra a calçada de picareta ainda, Nil. Uhum. Aconteceu isso já em alguns lugares. Na saúde nós avançamos muito, Nil. Na saúde nós passamos de 20 mil para 42 mil consultas por ano. Nós ampliamos 100% o número de consulta pré-natal. De 3.100, nós fomos para 6.700. E esse pré-natal tem um impacto direto na mortalidade infantil. Nós reduzimos 66% a mortalidade infantil em Afogados da Engazeira nesse período. Nós instalamos mais 6 equipes de saúde da família. Nós instalamos 7 equipes de saúde bucal. Nós instalamos, fizemos a reforma em tudo que é posto de saúde, eu acho que só falta mesmo da Isidro Leite, né? Nós estamos fazendo um centro de reabilitação física para atender 80 pacientes por dia da região. É o único Eu acho que no sertão parece que tem um em Petrolina. É como se fosse o nosso Sara Kubitschek. Essa obra está muito avançada. Está 41% já de execução. E eu estou correndo para terminar até dezembro, para entregar ao povo da região. Muitas crianças, pessoas com deficiência, que vai ter aqui a condição de fazer o tratamento sem ir para Recife. É a nossa CDzinha aqui, numa miniatura do nosso Sara Kubitschek de Brasília, que é famoso. Então, eu estou muito feliz. Esse dinheiro está na conta. Não tem perigo dessa obra parar. Recebi agora a fiscalização do Ministério da Saúde e eles elogiaram muito, né, ali perto do Centro Social Urbano. Nós adquirimos mais um ônibus com condições de transportar nossos pacientes. São 160 pacientes por semana. Nós adquirimos duas Ducato para o transporte dos nossos pacientes. Essa é uma área que eu não quero cortar nunca, porque o povo precisa desse cuidado. Nós construímos o posto de saúde lá do São Brás, o que recebeu o nome do Dr. Oswaldo Inácio. Nós estamos com atendimento à noite, é o único município que eu conheço em Pernambuco que abre uma vez por semana a unidade de saúde para fazer atendimento aos trabalhadores que não puderam ir durante o dia. Agora, claro, saúde nunca dá para todos, né? Saúde vai ser sempre o foco de reclamação. Foram 19 pontos de apoio na zona rural. Nós botamos 3 equipes volantes na zona rural para atender a população rural, né? Nós fizemos uma reforma de 14 unidades de saúde, né? Inauguramos uma central de regulação, uma moderna farmácia básica. Vez ou outra falta, porque as empresas não fazem a entrega.
Hoje mesmo aumentou, tivemos uma demanda de alguma medicação faltando.
Mas está chegando. Nós agora estamos comprando por um consórcio que fizemos no estado 30% mais barato, né? Porque senão as coisas não andam. O nosso CEL, o Centro de Especialidade Odontológica, recebeu um prêmio da Universidade Federal de Pernambuco. E, assim, eu acho que esse avanço da saúde foi grande. Agora, problemas vamos ter sempre, porque todo mundo sabe que as dificuldades são inúmeras. Nós avançamos quando botamos o abatedor regional para funcionar, quando conquistamos trazer a UPAE, que é uma referência muito importante aqui, quando inauguramos o novo Curral do Gado, quando iniciamos a reforma do mercado e botamos a Praça da Alimentação e o Centro de Comercialização do Artesanato. Nós avançamos com a nova sede da assistência social, um prédio bonito que está no centro da cidade, onde era o fórum. Nós trouxemos aquele prédio à disposição do município, o atendimento lá com a tirar documentos pessoais, né, o cuidado permanente do Bolsa Família. Quando trouxemos o PA de volta, né, a sala do empreendedor foi a grande novidade também do nosso governo. Nós adquirimos 25 veículos e máquinas novos para o patrimônio do município, está lá na nova, no centro de logística. Nós avançamos bastante distribuição de mudo, plano safra. Nós investimos R$150 mil, a parte da prefeitura, o estado e a União botaram o dinheiro deles em cima. Mantivemos toda a programação dos artistas e a inovação cultural, com a Quinta Cultural, que a gente deu continuidade, a cultura arte na praça, cultura livre na feira, o carnaval valorizando o tabaqueiro e as tradições da cidade, o cinema nos bairros, o ciclo junino, o apoio à Junina Sanfonar, o apoio aos grandes eventos, todos eles contaram com o nosso apoio, dos motociclistas, o Afogareta, a festa do Senhor Bom Jesus de Remédios, o Encontro dos Jipeiros, o Barcamateiro, o Festival da Sanfona, a festa do Padroeiro, a Expo Agro, com o pé no chão esse ano, a gente diminuiu, mas trouxemos e fizemos a festa como pudemos, o esporte no bairro, né, o esporte amador, a seleção de afogados, foi vice-campeão do interior com nosso apoio, o apoio ao futebol de uma maneira geral, aos organizadores, a gente sempre deu a todos os esportes, trouxemos um campeonato brasileiro de handebol para a cidade, nós investimos, temos hoje o melhor gramado de Pernambuco no Vianão, né, e mais as melhorias que a gente vem fazendo constantemente, e agora estamos com um projeto de iluminação que até dezembro a gente conclui, se Deus quiser. Nós botamos o centro de imóveis para funcionar, lá do professor Severino Carneiro, né, com modelo de gestão. A qualificação profissional com a sala do empreendedor tem sido uma coisa fantástica com o micro e pequeno empresário, né? A feira do pequeno empreendedor que nós fazemos lá na Praça Arruda Câmara, né, já virou uma rotina todo ano. Na educação...
Você já vai num forgo só aí, falta quantas páginas?
Tá terminando. É porque são muitas ações, Nil. Nós fizemos a escola Gisela Simões, concluímos, Tatonho começou, a gente terminou. Foi 1.300.000 com recurso próprio, 12 salas de aula, 800 alunos atendidos, né? No bairro Padre Pedro Pereira inauguramos a creche, botamos para funcionar. Lá no Sobreira, a creche para atender aquelas crianças. São 240 crianças atendidas, maravilhosa, né? A nova escola da Carapuça. Agora estamos concluindo a escola de São João. Está pronta, eu não vou inaugurar, Nil, porque a lei não vai deixar. Mas o povo inaugura por a gente. A primeira quadra coberta lá do São João, essa nós já inauguramos, né? Nós conseguimos tantos investimentos, Nil Júnior. Agora mesmo nós estamos com vários projetos que vão ser anunciados, que é mais o centro da cidade, a requalificação da Rio Branco, da Praça dos Correios, a Praça Padre Carlos Cotá. Vão ser assinados agora os contratos com a Caixa Econômica, também teve ajuda forte do deputado Gonzaga Patriota, e agora a gente conseguiu um monte de emenda pingadinho ali, a colar, e vários projetos, né, como a questão do estacionamento para as vans, são 240 vans todo dia que traz gente para cá, o centro multiuso da ponte, que já está funcionando em parceria com o governo do estado, excelente. Olha, a coleta seletiva que nós lançamos, né, um projeto piloto que iniciou, que está dando certo, graças a Deus. O desassoreamento de brotas secou. Nós enfrentamos, além da crise econômica, a seca de forma dura. Mas nós fomos para frente, nós não baixamos a cabeça mediante os problemas. Terminamos as causas do Laura Ramos. Ali nós gastamos em torno de 1,5 milhão para poder entregar a chave ao povo, para o povo morar lá, que é um direito das pessoas. Então, de uma maneira geral, Nildo, tem sido um batido pesado. E agora nós temos o grande anúncio, que vai ser sexta-feira, que foi a aquisição de uma área de preservação ambiental, a Serra do Giz, em primeira mão aí para você, tá certo? São 350 hectares com recursos próprios. Nós parcelamos, faz bem um ano que a gente fechou o negócio, eu não anunciei, mas agora posso anunciar, porque o Estado vai ajudar, inclusive, a fazer agora o estudo de caracterização para ver se a gente faz o nosso parque ambiental, né, de preservação, se a gente consegue ser um lugar turístico. Inclusive, estou procurando um parceiro privado para fazer uma pousada e a gente ter aquilo ali como um grande pulmão para a região, de preservação da fauna, da flora, das inscrições no PESC que lá estão. Isso para mim é um motivo de grande orgulho.
Tecnicamente,
é um,
o senhor já teve alguma informação? Se dá para recuperar o que foi depredado?
Ainda não. Nós estamos vendo com o Departamento de Arqueologia da Universidade Federal para ver o que é possível ser feito em parceria. Já estamos em contato com a reitoria e acho que a gente vai tentar recuperar, primeiro preservar e recuperar o que for possível, né? Porque é uma maravilha, né? A Serra do Giz, você sabe disso. Então, e a gente vem mantendo os serviços, a limpeza urbana, a recuperação da praça da alimentação e a manutenção, porque o problema não é só recuperar, é manter, né? Porque há uma depredação sempre constante se você se descuidar.
O senhor sabe quantas vezes foi cobrado, né? Eu coloco que a gente tem três gargalos para afogados da Ingazeira que a gente tem e para afogados que a gente quer melhorar em perspectiva de futuro, prefeito. Um deles, eu já vi um sinal importante, que é essa questão do lixo. Acho que esse projeto embrionário de coleta seletiva é um passo, né? Obviamente é um passo que deve ser ampliado. Mas questão do ordenamento urbano de afogados ainda é um gargalo, né? E atender, o que a gente vê com o passar dos tempos, algumas coisas inclusive piorando em relação a isso. O senhor tem conhecimento, né? Essa coisa da demarcação das calçadas ao bel prazer de quem demarca, gente pintando calçada e meio fio de proibindo estacionamento, o cara privado, não, aqui é proibido estacionar que eu vou botar meu negócio, ou gente que as praças, muitas delas tomadas, né? Então, o senhor está falando aí nessa requalificação da Rio Branco e me parece que entra nesse bojo. Queria saber o que é que pode ser feito, já que nessa área a gente tem muitos problemas. E outro calo, que toda vez eu toco, né, é a questão do disciplinamento do trânsito, que ainda é muito cobrado em afogados, e o senhor chegou a dar uma sinalização de prazo, esse prazo estourou, e a gente não avançou nessa questão. Nesses pontos aí, o que é que está faltando para a gente melhorar afogados, prefeito?
Realmente, nós falamos do que foi possível, assim, de uma maneira resumida, não só foi isso, né? Porque nós fomos premiados na educação, reconhecidos na saúde, em todas as áreas, graças a Deus. Mas temos desafios muito sérios pela frente, né? E o porquê? Simples, não tem financiamento. Porque esse projeto nós temos, não temos financiamento. O trânsito não tem financiamento. Você tem que se virar com recurso próprio. E numa crise dessa, você fica numa situação... Só para a sinalização é torno de 250 mil, para você renovar tudo. O projeto está pronto. Você precisa desobstruir algumas ruas, né? Tem alguns obstáculos que precisam ser removidos, né, para o trânsito fluir lentamente. E o mais grave, o mais caro, no caso do trânsito, Nil, é exatamente a história do dia a dia, do custeio, contratação. Você não pode, você tem a limitação de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem um custo a mais quando você está com dificuldade de pagar o que tem. Tudo que envolve contratação de pessoal, então nós contratamos na saúde, então a gente chegou ali no limite. Então tem que ter esse cuidado, né, para no final do mês ter que pagar a folha, né? E a estrutura que se exige da municipalização não é pequena. O projeto de lei está pronto, articulamos com o Conselho Estadual, com o DETRAN, com o Nacional, né? Os vereadores da base têm uma minuta de todo o projeto, que é uma maçaroca de papel enorme, que disciplina tudo isso, que ordena. Então, não é difícil, não. Tenho certeza que a Câmara vem ajudando, e eu agradeço muito para que a gente possa fazer essa governança, mas tem que ter responsabilidade. Não adianta você contratar mais gente para a rádio, né, e tirar essa lotação aí do centro. Já desafoga muito o trânsito, já melhora muito, né, toda a situação. Então, ali fica tumultuado, Rua 15, Manuel Borba, a Praça de Miguelito. Por quê? Porque... por conta do fluxo, e as pessoas também não respeitam a sinalização. A fiscalização depende da municipalização, que depende de dinheiro, não só para fazer. O projeto de engenharia está pronto, a gente sabe como fazer, não tem dificuldade na parte legal, mas quando a gente vai fazer a conta, e agora, qual é o impacto que tem na folha? Você veja que a gente tinha salário base abaixo do mínimo ainda, né? Em 2 anos, isso dói no servidor. Só agora a gente conseguiu mandar um projeto de lei para a Câmara. Então, são muitas as prioridades. Tive que cortar em várias áreas. Na saúde, eu não posso cortar porque eu não posso deixar de atender uma pessoa que está fazendo hemodiálise, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, que tem que ir para Recife, tem que dar o transporte e a assistência lá. Então, no trânsito, nós estamos devendo. As entradas da cidade, nós somos cobrados pelas pessoas de fora.
Tem pergunta pelo pórtico, aqui sobre isso.
Né? O cinturão verde, que foi um dos das propostas da campanha, nós tivemos problema com a disponibilidade do terreno, mas o projeto, nós já fizemos o projeto quase completo, está em fase de conclusão, falta o dinheiro para financiar, o receptivo está em elaboração. A parte de eventos, realmente a gente está usando o centro desportivo, e para ser sincero, é um lugar já cercado, praticamente pronto, né? Até então vem dando certo, né? E a questão do saneamento que parou, a gente vai ter que ir atrás, e o lixo, você falou muito bem, que é a questão, é um desafio, porque nós não temos aterro sanitário a lixão. E não encontramos um terreno adequado, conforme a lei ainda, para fazer isso. Estou correndo atrás de outra solução, que é a usina, porque a usina ela é mais adaptável de instalar do que o aterro, já que nós não estamos encontrando um terreno que atenda 100% à legislação para a instalação do aterro, que por sua vez custa 2 milhões, mais ou menos, 2,5, não tenho dinheiro ainda para investir também. Uhum. E a Funasa, os órgãos que financiam também, né, com essa crise, fecharam as torneiras, eu não tive sorte nisso. O ordenamento da cidade, nós estamos atuando fortemente com loteamentos, pelo menos daqui para frente, nós vamos ter loteamentos humanizados, em melhores condições, com largura de rua, de calçada, respeitando o que a lei manda. Esse foi um grave problema que nós encontramos, que estamos encarando, que nem sempre as pessoas ficam felizes, porque por conta do costume de comprar o lote de um terreno que não tem escritura, aí com recibo, aí depois vem o problema, não está nem legalizado. A pessoa acha que já é o dono porque tem um recibo, né? Ele tem a posse, mas não é proprietário. Depois não tem um projeto, muitas vezes, adequado conforme a lei, feito por um engenheiro, um arquiteto habilitado para elaborar o projeto, cumprindo o recuo, tudo direitinho. As pessoas botam a rampa na calçada, faz batente, não seguem a guia. Então tem uma série de problemas na parte construtiva, que nós teve casos que a gente teve que entrar na justiça, porque o proprietário não quis obedecer à fiscalização da prefeitura. Mas aos poucos, graças a Deus, eu agradeço a compreensão dos loteadores, dos compradores, de todo mundo, está se adaptando às novas regras. E tudo que é mudança sempre tem um impacto, tem uma reclamação, mas depois vem os problemas, que aí você relata também de reordenamento urbano. Então, é uma área que a gente está intervindo e que tem melhorado bastante.
O que particularmente me incomoda nessa questão da fiscalização, é, eu já falei isso aqui várias vezes, por exemplo, se eu tiver um estabelecimento, se eu tiver um bar, e resolver botar
meio da rua.
No meio, não, na Praça Rua da Câmara, por exemplo. Eu sei que vai chegar a fiscalização e vai me espremer ali. Ó, aqui não pode. Mas as nossas praças de entorno, prefeito, estão todas tomadas por mesas de estabelecimentos bairros, né? Comerciais. Os bares, eu digo, eu tenho muitos amigos dono de bares que eu vejo, ocupa a calçada. Aí diz, não, faz um acordo com a prefeitura, aqui vai ser só um metro. Na semana seguinte já está esticando a calçada toda de novo e interfere no
do mesmo no jeito as festas também que
são a questão promovidas. Não é, é fe, no meio da o cara rua. Fecha a rua e acha que está legal e tudo bem e às vezes nem comunicou à prefeitura não. Nem tomou a providência.
Esse é um problema sério.
Como olha, é que, viu? No, o que está faltando equipe para fiscalizar isso?
Veja só, essa é uma coisa que a gente vai ter que se ajudar, a rádio, as pessoas que querem o bem da cidade. As pessoas, quando o desemprego aumenta, é pior. Agora agravou.
Porque não é
porque as pessoas contra... querem ganhar um pão da vida. Você não imagina o trabalho que dá para disciplinar espetinho. Nós devemos ter 300. Não,
virou uma meu febre, Deus, né?
Tem uns 1.000 espetinhos na cidade. Então, o cara chega com o braseiro dele e bota na calçada. Aí toma fumaça, incômodo, zoada, barulho, gordura na calçada. Olha, é um problemão também. Aí o cara, quando você aperta, aí é o mesmo povo que reclama ali, mas ele é um coitadinho, ele precisa ganhar o
mas
pão.
Mas aí
da
o
vida,
senhor sabe que dá para conciliar interesses,
vamos
não
tentar,
dá? Dá para conciliar. Não é tirar a atividade de quem faz, né? O senhor sabe.
Mas ele só que dá quer pra... aquele lugar e os vizinhos não querem. Então você não imagina uma festa dessa como essa agora da Expo Água. Dobrou o número de pessoas procurando para botar barraco, espetinho. Para vender, fora aqueles que vêm de fora invadir o local, que fica difícil para você barrar todo mundo, dar prioridade à cidade, mas nunca você deixa 100% satisfeito, claro. Porque cada um quer cuidar no seu interesse, somente. Então, Nil, é problema. É um problema sério que se agrava com a crise, porque as pessoas dizem, então me dê emprego. Eu não tenho emprego, me deixe trabalhar. Então, porque é uma tentativa de sobrevivência, né, de qualquer jeito, de qualquer custo. Inclusive, nós estamos vendo, estudando uma área para botar os espetinhos, para ver se a gente faz uma área só de atendimento e os clientes, quem quiser, vai para aquele canto. Mas cada um quer ter o espetinho na sua porta, no seu lugar. Então, isso é só o espetinho. Imagina as outras barracas de fruta, de verduras, tem aumentado, não é fácil. Quando a gente faz a apreensão, olha, o próprio comerciante estabelecido, às vezes colocam carroças, caixas na porta, né? Outro dia teve um amigo quase se intriga de mim, porque eu digo, meu irmão, colabore, não faça um negócio disso, deixa a calçada livre, o pessoal passar. E as pessoas ficam indiferentes. Há uma incompreensão de gente educada, de gente formada. Imagina os demais. Não é todo mundo que colabora ali, mas você tem razão, a gente quer ter a ajuda de todos. Estamos elaborando um plano que possa atender a todo mundo e buscar espaço, porque eu não posso tirar sem dar outro lugar, sem oferecer alternativas. Né? Juntar tudo, apreender, e multar e botar, não é difícil não, é fácil. Mas essa ação por si só, nem sempre ela é resolutiva e definitiva.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, o segundo bloco com o prefeito José Patriota, as perguntas dos ouvintes e a agenda política também. É depois do intervalo.
O debate das 10.
Voltamos aqui no último bloco, a última meia hora com o prefeito José Patriota. Olha só de pergunta de ordenamento aqui. Eu vou fazer, pedir para o prefeito ser o mais objetivo possível nessas questões para a gente passar para a pauta política. O Laércio está dizendo, está só reforçando o que eu falei no bloco anterior, que é bom fiscalizar a Academia das Cidades. Diz que os bares tomaram conta. José Januário pergunta como é que vai ficar a situação dos taxistas. Esse plano de requalificação envolve um local para os táxis, prefeito?
Sem dúvida. Primeiro, respondendo a Aécio, muito boa a sua colocação, porque os comerciantes que estão ouvindo a rádio estão vendo que o prefeito é cobrado e quando chegam as medidas, as pessoas não vêm estranhar. Né? Porque a sociedade mesmo está cobrando que a gente tome medidas e ela tem direito de cobrar. Então, é só uma questão de oportunidade de momento que a gente não tem certas ações que não precisa nem avisar porque a pessoa sabe que está cometendo irregularidade. Então, você tem razão, muito obrigado pela sua participação. Ao Zé Januário dos taxistas, nós queremos, assim como fizemos com os mototaxistas, queremos regularizar os nossos taxistas. Né? E a legislação coloca um tempo de vida útil do veículo que pode ser taxista. Então, nós estamos dando baixa naqueles antigos que o cadastro estava desatualizado, estamos atualizando o cadastro e dentro do processo de requalificação, nós estamos pensando em fazer uma redistribuição dos táxis, de localização dos táxis, que é a reclamação do local atual. Claro que a gente também não pode poluir, botar tudo num canto só, porque a prioridade é para o pedestre. Então, as próximas requalificações e intervenções do município no centro da cidade, ela vai sempre priorizar o pedestre, inclusive na Avenida Rio Branco. Então, vai diminuir os espaços de estacionamento para veículos. Na medida que vai se aproximando do centro da cidade, vai se restringindo a ocupação por veículo. Então as pessoas vão ter que andar mais a pé para poder facilitar. Então você vai dar prioridade a pedestre, a bicicleta. Nós não vamos proibir ainda o tráfego em via, mas está previsto tanto no trânsito, no projeto de trânsito, como no projeto de requalificação, já se reduz espaço. E as pessoas precisam entender. Você anda nas cidades grandes, nas grandes avenidas, em lugares que não tem absolutamente trânsito de veículos motorizados.
A Paula Campos pergunta se tem previsão de mudança da Feira Livre. Esse debate também que é recorrente aqui, prefeito.
Eita, Paula, esqueci de dizer que essa está na conta também, né? Essa necessidade da Feira Livre.
Eu pensei que estava na conta do dinheiro.
Não, está na conta do débito. Gostaria muito, né, Nil? Na verdade, nós temos dois grandes problemas que a gente precisa definir localização, porque há uma certa dúvida, né? Já que o primeiro terreno, inicialmente imaginado ainda na gestão do Otônio, lá na Rua Nova, nós temos algumas considerações que são desfavoráveis, né? Porque fiz de tudo para ver se consegui um espaço para a manobra de caminhões que transportam frutas. Como é que você vai fazer uma feira se o caminhão que abastece não pode chegar? Então nós temos uma via de acesso muito estreita, tentei desapropriar ou adquirir uma casa para abrir ao lado da escola a avenida, mas não foi possível, né? Pavimentamos a primeira travessa da rua 7 de setembro, né? Mas não... A situação de mobilidade, ela, além de ter que fazer uma passarela para o pedestre por cima do Rio Pajeú, sob o Rio Pajeú. Então, Paulo, esse é um gargalo. Estamos estudando outras sugestões, né, desde colocar uma laje no mercado para fazer em cima, a própria pátio da rede ferroviária, que aí tem favoráveis e contra, porque também como pátio de eventos lá é um problema, porque vai jogar um som pesado em cima da Tupadilha, que tem muitos idosos. Então, se resolve um problema criando outro. Tudo isso está sendo avaliado, né? Tem o estado do nascente, que a gente está negociando, mas aquilo ali é um sonho, a gente fazer um dia um centro administrativo, uma sede da nova prefeitura, né? Porque a gente sabe que o atual prédio, ele é um prédio que está obsoleto do ponto de vista da funcionalidade. Não é mais afogado, não atende às necessidades. Nós temos não sei quantos imóveis espalhados, alugados, secretarias, tudo espatifado. O cidadão precisa ir num lugar e resolver tudo, ter o esclarecimento, seja agricultura, infraestrutura, o que for. Então, esse é outro problema sério que a gente precisa resolver, ter uma sede administrativa. Só que quanto à saúde, quando a gente está na crise, aí saúde é a prioridade. Você está doente, não vai comprar uma roupa ou comprar um remédio? Vai comprar um remédio. Então, do mesmo jeito é a gestão. A gestão tem o pouco que tem que saber escolher essas prioridades. Mas isso também faz parte da nossa preocupação, Paula, para que dê conforto a quem vende e a quem compra. Então, eu acho que logo, logo a gente conclui esse projeto. Já existe, inclusive, uma proposta elaborada para outro terreno, mas cada terreno é um projeto diferente.
Muito bem. Ainda sobre na linha do ordenamento urbano, né, a ouvinte dizendo aqui, está fazendo referência à questão da Barão do Sena, disse que lá o trânsito é muito complicado. Mandou o zap, não mandou o nome, pedindo para mandar o nome aqui registrar. Ângela, dizendo que a pracinha por trás da igrejinha deixou de ser pública e agora virou comercial. Também faz uma crítica nessa mesma linha. O senhor falou muito da expansão, né, de Afogados, que vai crescendo. Isso gera uma demanda fúnebre também, né? Aumenta o número de pessoas que vivem, proporcionalmente aumenta o número daquelas que morrem. O cemitério em frente ao hospital, a obra vai continuar? Como é que está?
Está parado porque nós precisamos de licença ambiental e estamos estudando outras sugestões. Porque assim, Nil, colocar-se contra tal coisa, o cemitério ali não presta. Aí é fácil. Agora, de cada 10 pessoas que faz a crítica, 9 não diz, não dá uma sugestão. Mas não, isso é problema do gestor. Ou seja, para ser contra é de todo mundo. Para procurar solução é só o gestor. Mas eu entendo, estou acostumado. É da natureza humana. É mais fácil ela contestar do que apontar soluções. Nós estamos com um grande problema. Os dois cemitérios estão lotados. A qualquer hora, eu estava dizendo outro dia, vai chegar alguém na minha porta e dizer: e agora, prefeito, onde é que eu vou sepultar, né, o cadáver? Então, primeiro eu quero fazer um comentário do fundo do meu coração. Há um preconceito que nós carregamos muito grande com os mortos.
Ninguém quer ficar perto do
cemitério. E todo mundo vai ser. E todo mundo. É a última casa de morada. Rapaz, com esse cemitério ali, eu nunca vi tanta reação, quanta intolerância. Intolerância, quanta reação, quanta coisa negativa, né? Como se dali acontecesse algo de mal. Depois de morto, parece que o mal está ali, parece que é a violência, né? Em vez de ter tranquilidade, que é um lugar de descanso, tem pessoas que me abordam que faltam até com respeito com os mortos. E olha que é o destino de todos nós, Nil. Então acho que a gente tem um preconceito cultural de negar essa outra passagem com a própria matéria, de desprezo, inclusive. Né? A gente tem um projeto moderno, né? Não é mais cada um querer ser dono de uma catatumba, fazer uma igreja, quem é rico faz um negócio grande, quem é pobre não faz nada. Não, o projeto é diferente, é igual para todos, horizontal, com ossuário, com tudo. Estacionamento, né? A frente não seria voltada para a pista. Mas como deu muita polêmica, muita gente me pediu, então eu estou estudando outra área. Agora, qual é o problema? Onde é que eu vou botar o pessoal? Então, aí vem, não, bota do outro lado. Olha, do lado que for, as pessoas vão andar do mesmo jeito, porque morre gente de todos os lados. Tem que cruzar a cidade. O cemitério não pode estar próximo de água, de água corrente, de riacho, de rio. Né? Tem que ter licença ambiental. O cemitério tem que ter via de acesso. Tem que ter, porque são multidões, tem desfile de veículos, de motos, pessoas a pé fazendo cortejo. Então, essa é uma coisa muito séria. E, por enquanto, a solução alternativa que nós temos é utilizar o anexo da antiga Secretaria de Transporte. Porque eu não vou desprezar, não sou maluco, né? Pode falar, pode dizer o que for, mas eu tenho que ter um lugar de destino para abrigar os mortos. Isso é um desrespeito, e me cabe como gestor público tomar providência em relação a isso. E em relação ao local, novo local, para se constrói, enquanto se constrói e se define o local, nós estamos analisando outras possibilidades de terreno. Terreno é muito caro, né? Não é barato. Você tem ideia, outro dia, um proprietário me ofereceu um terreno, um hectare, a 120 mil reais. Não é fácil. Um hectare. Aqui pertinho, inclusive com esse destino. E se ele souber que é para o cemitério, é capaz dele não vender mais. Talvez eu tenha que desapropriar. Então, é muito complexo esse assunto. Eu pediria às pessoas compreensão. E é como o lixo. Quando alguém sabe que o terreno é político que a gente está procurando, sabe, Maria. Eu não quero lixo aqui por perto, não, um aterro sanitário. Né? Mas está incomodando. O lugar que está atualmente é um terror para as famílias de Poço de Pedra. Eu reconheço, é muito difícil a situação. Então, esses gargalos nós precisamos enfrentar de frente, como diz o Matuto. Tem que pegar no serviço.
Bom, vamos para a pauta política. Eu quero dizer, o Edivaldo Sérgio ele já falou um pouco aqui da questão do lixão. Tutu Vieira está elogiando. A Rita Barbosa faz uma pergunta, ele vai encaminhar devidamente, Rita. também a Fátima, ela quer saber da Aparício Veras. Ela quer saber, vai asfaltar só a parte alta ou toda a Aparício Veras, prefeito?
Não, por enquanto o projeto ele é intermediário, ele é um trecho.
Trecho da Aparício.
É um trecho só da Aparício. Ela merece toda. Aliás, todas as ruas de calçamento, né? Fica muito feliz e gostaria muito de ter o pavimento de asfalto, porque dá muito mais conforto. A gente está vendo aquelas vias que estão em torno do Centrão e vai fazendo a ligação que tem um fluxo maior de pessoas e de veículos. Mas não dá para fazer tudo, porque as que estão de terra ficam muitas vezes com raiva, diz, mas é danado, está cobrindo onde já tem alguma coisa e nós não temos nada. Então, todos têm razão.
Bom, algumas questões são pontuais de secretarias e eu quero, viu, estou aqui falando com o Rodrigo Lima e pedir para todas as demandas serem respondidas, que tem pergunta do Paulo Roberto, do Daniel Barnabé, da Bernadette, do Jânio, né, do Planalto e dos ouvintes aqui também pelo Zap, como o Tiago aqui da Senador Paulo Guerra. Quer saber se tem previsão de concurso, prefeito Tiago?
Agora a gente está num período de lei de responsabilidade fiscal. Essa semana eu tive o prazer de dar posse ao pessoal que passou na seleção, concurso, porque um concurso é a mesma natureza, tem estabilidade, tem todas as características, e eu tive o prazer de dar posse às pessoas que passaram no concurso de agente de saúde e de agente de endemias. Então agora não, porque a situação é muito grave, e o concurso é muito bom, mas ele traz um impacto, e depois que você bota, não pode tirar, tem que pagar de todo jeito. Eu vi agora os prefeitos aperreados, porque queria fechar o serviço e não pode fechar, porque o custo maior é pessoal. E o contratado você pode, de uma certa forma, enxugar a hora que for necessário. O concursado não é assim. Então, e tem uma coisa muito boa, é muito bonito. Eu fiquei emocionado com a aposta pessoal. Só que esse concurso do SS, como todo ele, é o único que a lei permite que seja do lugar, que more naquele município, naquele lugar. Nos demais, Carnaíba, Quixaba, o pessoal chega a falar para mim, os prefeitos, que mais de 50% é de gente de fora e toma os empregos do lugar. Então é uma coisa polêmica, mas ele tem razão. Acho que a gente tem que lutar por isso, na medida que melhora a economia.
Vamos para a pauta política. Quando é que o senhor começa a trabalhar mais a sua perspectiva? Hoje o senhor é pré-candidato à reeleição. Quando é que o senhor começa a trabalhar mais essa agenda política e conciliar com a agenda administrativa?
Olha, eu nunca vivi essa experiência de ser gestor e ao mesmo tempo ser candidato. Eu confesso que eu gosto muito de, assim, eu faço as coisas com muito afinco, com muito amor, dedicação, como gestor, para cuidar da coisa pública, do coletivo, de se preocupar com os problemas. Eu gosto muito de me dedicar a isso. O candidato, nem sempre. A gente faz parte da regra do jogo, mas não me dá o mesmo entusiasmo. Então, tenho que conciliar obedecendo o que a lei determina, né? E até quando termina o papel do gestor, quando começa o papel do candidato. Então, isso é uma coisa que no Brasil a gente tem que buscar essa conciliação. Eu vou viver esse momento pela primeira vez, não sei como é que isso se comporta, e também a população entender. Porque eu sou prefeito até 5 horas da tarde, e à noite eu também não sou, e os problemas da população não podem ficar sem respostas, porque nós somos abordados, procurados, toda hora. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu vou tentar separar o máximo a pauta, a agenda administrativa da pauta política. O povo, às vezes, é que não separa, né? Às vezes eu estou numa determinada repartição pública, a pessoa resolve um problema e quando termina diz, agora prefeito, vamos falar, já puxa o assunto político, como é que eu vou fechar a boca dessa pessoa? Então é complicado, né, impedir que as pessoas dêem sua opinião e vice-versa, né? Quando eu estiver em campanha, alguém não fale de um assunto administrativo. Então é uma coisa assim, híbrida, diferente, e vamos ver como é que isso se comporta agora nessa campanha. Ainda bem que a campanha é curta. Ainda bem que não tem financiamento, todo mundo já sabe que é a campanha do Liseu, né? Se já não tinha, agora é que não tem mesmo. E vamos ver como é que vai se dar.
Bom, o que eu tenho ouvido falar, uma das perguntas que não foram respondidas na política de Afogados tem relação com a sua composição de chapa, e com os nomes que vão disputar pela oposição. Isso não está muito claro, os debates ainda estão acontecendo. Eu já ouvi de tudo sobre essa questão da definição da vice. Até a informação de que o senhor pode cozinhar esse negócio em banho-maria e só anunciar mesmo no dia da convenção. O senhor teria até sinalizado isso numa entrevista à Anchieta Santos. Seria uma forma aí de driblar os pretensos pré-candidatos? Não pode gerar uma insatisfação maior? Não reunir antes para tentar encontrar uma solução?
Olha, Nil, a gente vai se reunir sim antes. Mas é porque tudo tem o seu tempo. Ó, se a lei está dizendo que a campanha só são 45 dias e ainda não estamos dentro desse prazo, se a lei está dizendo que as convenções é agosto, né, para poder pedir o registro, depois que o juiz registrar a candidatura, é que diz, agora o senhor está liberado para fazer a campanha nesse formato, nesses horários, nesses meios e tal. Então, não sou eu que vou antecipar. Então, é a decisão. Além disso, é o seguinte, campanha antecipada atrapalha a gestão. Campanha antecipada atrapalha a gestão. Olha, ela no dia, no tempo certo já atrapalha, imagine ela antecipada. Né? Porque as pessoas estão preocupadas como é que vão fazer a feira amanhã, como é que vão pagar a conta da água, da luz, comprar o bujão de gás. Meia dúzia de política que às vezes fica perturbando, preocupado, né? Quando começa, como é aquilo, não sei o quê, né? Como se acabou, mudou, o Brasil está vivendo uma fase muito diferente. Então, a gente, às vezes, estamos mal acostumados, a gente precisa mudar os costumes também da política. Eu já vi eleição aqui, Nil, para presidente mesmo, de segundo turno, que não tinha um transporte, ninguém se interessou em ajudar. Não tinha transporte, não tinha alimentação, não tinha boca de urna. E o povo, eu digo, será que vai dar corda? E o povo não foi votar? Livremente? Cada um votando em quem quer? Eu acho que é isso. Eu acho que um dia... E essa eleição vai ser parecida. Porque já proibiram muita coisa e deve proibir mais. Para que o cidadão expresse livremente, faça suas escolhas e quem for eleito tenha a satisfação a dar à população. Isso é muito bom porque vai limpando a área, vai criando uma nova cultura. Né? E nós vamos passar nesse teste agora, pela primeira vez no Brasil, eleições mais limpas, se não for totalmente limpa, mas que sejam mais limpas, para que apresentem propostas, as pessoas apresentem seu currículo, que as pessoas votem em cima de um programa concreto, não de promessa falsa, nem de esmola, nem de conversa, não, de coisas sérias, que as pessoas passem seriedade e o povo possa conferir se aquilo que está sendo dito será de fato efetivado. Então, nós vamos resolver essa questão. Eu tenho a felicidade de dizer que nenhum dos 7 pré-candidatos, e pode surgir outros, né, tem me colocado faca no peito. Nenhum tem criado dificuldade. São pessoas, eu fico muito feliz de dizer que qualquer um desses 7, até agora, e nós temos mais gente, mais cidadãos afogadenses, muitos que não estão nem filiados com capacidade de ser prefeito, né, de ser vice, não. Isso é um orgulho para mim, né? Então, doutora Lúcia Moura, que é a atual vice, Heraldo Feijó, empresário, Totão Valadares, Edmilson, doutor Edmilson Policarpo, médico, o Igor Mariano, vereador, jovem, o Augusto Martins, né, nosso companheiro vereador, o Sandrinho, que foi secretário de Cultura. Então, são 7 pessoas de bom nível, de muito respeito. E sabem se comportar. Não chegou o primeiro, e nem vai chegar, porque eu conheço, exigindo, botando faca nos peitos, eu quero porque quero, ou dá o dessa, até porque eu não vou dar cabimento a isso. Nem eles vão fazer, porque não é do estilo deles, são pessoas de currículo, cada um com sua... Alguém pode gostar mais de um ou dois, outro gosta... Ninguém pode ser querido por todos, nem eu, nem ninguém é querido por todo mundo. Né? Tem os que gostam, os que não gostam, os que simpatizam, os que não simpatizam, não é? São perfis diferentes, porque nós somos diferentes. Ora, irmãos da mesma barriga gêmea são diferentes, têm gosto, natureza e comportamento diferente. Imagina pessoas diferentes mesmo. Então, isso, na diferença é que a gente constrói a riqueza. Todos sabem que só cabe um, não cabe os 7. Né? Nós vamos dialogar, vou buscar o consenso, vou buscar o entendimento. No momento certo, vamos nos reunir quantas vezes for necessária para tratar do assunto, está chegando, não está tão longe, mas uma coisa de cada vez, né? cada hora, em cada momento. Então vamos dialogar, vamos traçar um perfil mínimo, vamos... E eu não estou vendo aqui ninguém fazendo imposição. Né? E nem vai fazer, eu tenho certeza. São pessoas de grandiosidade, são pessoas que não têm apego a cargo, que não dependem disso para sobreviver. Né? Pessoas que têm capacidade, com formação. Né? Com formação. Aqui, por coincidência, todos têm curso superior, inclusive. Né? Então, não vai fazer do serviço público um meio de vida, né? Ou dá ou desce, ou tem que ser, ou com imposição. Não, se faz política se juntando pessoas em favor do povo. Não é para se servir, é para servir, não se servir. Então, nós vamos juntar, vamos buscar o consenso, o entendimento. Eu não tenho restrições a ninguém. E se surgir mais gente, vai ser analisado também, porque é um direito do cidadão chegar perto de mim e dizer... Inclusive, a Nil Júnior pode...
Eu sou filiado a partir do...
Inclusive, Nil Júnior.
Não olhe para mim, não, Rodrigo. Então... Júnior FIFA quer perguntar também, nosso companheiro blogueiro. Diga lá, FIFA.
Bom dia a todos aqui da mesa. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, prefeito. Agradecer mais uma vez, Nil Júnior, a oportunidade. Em cima dessa pergunta que Nil Júnior fez, eu queria saber do senhor se o senhor já enumerou os critérios que vai escolher o seu vice. E se, por acaso, o senhor pode citar alguns? A outra pergunta que eu queria que o senhor respondesse logo de uma vez só, já que o senhor gosta de se prolongar um pouquinho. O ex-prefeito Totão Valadares disse aqui, a semana passada, aqui no microfone da Rádio Pajeú, que não se achava ficha suja e que poderá ser candidato. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que se ele não for escolhido seu vice, ele pode ser candidato a prefeito?
Primeira pergunta em relação aos critérios. Olha, o Júnior Fim foi, e ouvintes. Não, os critérios vamos construir juntos. Eu não vou impor critérios. Né? Eu posso sugerir como subsídio para os demais participantes da mesa do diálogo. Mas eu vou escutar. Primeiro, a tarefa é de ouvir sugestões e tentar conciliar. A insistência é do entendimento. Eu acho que nós estamos num tempo que não tem como esticar a corda de estar fazendo guerra num momento difícil que o Brasil está vivendo. Por quê? Porque nós não estamos... Se não é interesse pessoal, se o que está dominando a discussão é o interesse coletivo, as pessoas desarmar se tiver armada. Como não tem ninguém armado, até onde eu sei... Está todo mundo tranquilo, todo mundo nos seus afazeres do dia a dia, né? Coloca um pouco para ser apreciado, porque é um direito. Eu acho que a Frente Popular tem que ter essa oportunidade das pessoas se colocarem. Né? Oportunidade de ouvir o mais experiente, que já teve muitas oportunidades, ao que não teve ainda, aos que não tiveram oportunidade. Todos têm que se posicionar, se colocar, fazer seus argumentos e a gente buscar um ponto de equilíbrio. Então, não tenho ainda os critérios definidos, nem vou impor critérios. Eu vou sugerir, mas também quero, sobretudo, ouvir, para construir junto com eles. E com os partidos, com as lideranças, com a população. A segunda pergunta, que diz respeito a Totonho, se eu acho que ele vai ser candidato, se não for escolhido, ou isso ou aquilo, não, eu não acho que ele é candidato. Ele já disse claramente a mim, e não sei se disse no rádio, mas a mim ele já me disse que nos apoia, ele só quer participar da discussão. E essa participação é tranquila, porque não há o que esconder. Quando as coisas têm transparência, não tem o que ser escondido. Então, ele e qualquer um que quiser participar vai estar aberto sem nenhuma dificuldade. Ele já deu muita contribuição a essa terra, né? Tem um legado aí. E eu trato ele com o respeito que ele, os demais e todos merecem. Então, acho que ele não é candidato.
Prefeito, temos 6 minutos, eu tenho uma pergunta sobre, já tem aqui o Jair Almeida fazendo uma pergunta, eu acho que o senhor esperava que isso fosse cair, que essa é uma pergunta sobre a questão do impeachment da presidenta Dilma e sobre sua posição em relação a isso. O Jair está perguntando o que é que o senhor diz especificamente, se é favorável ou contrário ao impeachment. Eu vou reformular a pergunta, ele é um dos que está perguntando, mas muita gente perguntou durante o período. Eu vou perguntar das consequências que o senhor avalia que está tendo e que poderá ter pela decisão de não se pronunciar publicamente sobre isso. O fato do senhor não ter se pronunciado em relação ao impeachment gerou críticas de colegas prefeitos da oposição, está dizendo que o Emílio disse aqui recentemente que sua posição de não falar nem contra nem a favor é uma posição a favor do que ele chama de golpe, né, e do governo Temer. Recebeu questionamentos e cobranças de parte, de uma parte da opinião pública, de setores da igreja que são chamados movimentos sociais, citando especificamente o padre Luizinho, que criticou a posição do PSB, parte dos movimentos sociais, por não ter se posicionado. Eu conversei com algumas pessoas que disseram, não, eu cheguei a conversar com o patriota e ele disse que não, que pela posição como presidente da MUP, isso geraria um complicador, etc., e optou por não se posicionar. Já fiquei plenamente convencido de que era essa a sua posição, quando tentei, através de sua assessoria, lhe ouvir, e não consegui. Não consegui ouvir publicamente sua posição naquele momento. O senhor está ciente do preço dessa posição, de um militante histórico, de uma liderança sindical historicamente respeitada, de um prefeito ligado a esses movimentos? O senhor não acha que vai pagar um preço alto por não ter se posicionado em um momento tão delicado para o país, onde uma figura como o senhor, sempre da qual sempre se espera uma posição, né, quando se questiona principalmente o político que não se posiciona em relação a determinados temas, e esse é um tema tão importante?
Entendeu? Eu precisava de tempo. Esse é o problema.
Temos 4 minutos.
É pouquinho. Talvez merecesse até um debate sobre isso, um momento específico, mas eu vou resumir. Olha, eu tenho posição. Eu sou contra a corrupção, agora de qualquer lado. Eu sou contra se apropriar e depredar o Brasil, mas sou a favor dos avanços sociais. Eu ajudei muito, Nil. Eu fui parceiro muito tempo do PT para ajudar a fazer as mudanças do Brasil. Agora, eu não sou sectário, não sou cego. Né? Essa aliança PT-PMDB, Nil, foi eles que escolheram. Esse casamento, quem votou em Dilma, votou em Temer. Agora está esculhambando Temer, não era parceiro. Não trabalharam junto, dividiram junto, ganharam eleição junto, governaram junto. Aí agora ficam querendo fazer um tribunal, né? Fazer um tribunal para quem for a favor ou contra. Eu sou a favor do Brasil, não queria, isso para mim é uma tristeza. Eu me envergonho de olhar para... E se eu fosse, né, tivesse envolvido num negócio desse, pior ainda. Então, não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de bom caráter. Né? Se você olhar a quantidade de lideranças que estão presas, né? A situação da Petrobras, a situação... Eu estou olhando para o Brasil todo. Aí diz, não, o Temer... Talvez seja pior, é difícil botar na balança. Não é? Porque você olha os ministros, a base de apoio no Congresso é a mesma que dava sustentação a Dilma. Entenda? Eu ajudei a vida inteira, eu organizei as agendas do Lula. Por ter uma história dentro do movimento, é que eu não sei como as pessoas são tão descaradas. Né? Por ter essa história e essa militância, você está defendendo Temer? Cara, que não. Agora, quem é oportunista de oposição, que acha que vai ganhar eleição em Afogados, dizendo que eu sou golpista com esse discurso, isso não vai para lugar nenhum, rapaz. Eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidade. Eu não tenho motivação nem para estar defendendo o golpe, nem defendendo ou não golpe, ou não sei o quê. Essa conversa, porque é tudo farinha do mesmo saco. Eles trabalharam junto, eles ganharam a eleição junto, agora é feito casamento, se separa, aí tu vai dar... Eu não sei o que acontecia na cozinha deles, eu não participei dessa festa, eu não comi desse bolo, eu não vivia dentro desse negócio. Eu fico triste, porque eu faço política pensando no povo, mas eles pensando neles mesmos só a vida inteira, né? Meu patrimônio é o mesmo, eu tenho uma casa para morar e um carro, graças a Deus. Graças a meu bom Deus, vivo com muito sacrifício e já tinha antes, com muita dificuldade, e prefiro assim. Agora, o que eu vejo aqui é algumas pessoas sendo oportunistas. Agora, cada um tem o direito de se posicionar como... Isso é uma posição, ou não é, ser contra a corrupção? Não concordar com nenhum nem com o outro, não é uma posição, não é. É uma posição séria, de responsabilidade. E claro, a minha instituição, a MUP, a CNM, tomou uma decisão de não fazer campanha em rua. Nem para um movimento, nem para outro, porque nós representamos o interesse da população. E vamos ajudar a governabilidade. Tanto ajudei a Dilma, como ajuda a qualquer um que estiver lá pensando na população. E no meu caso, eu sou prefeito de Afogados. Eu defendo os interesses de Afogados. Por isso que eu peço emenda a Zeca, a Jarba, a Humberto. Eu peço a tudinho, porque eu estou pedindo para mim, eu peço para o povo. Para o povo de Afogados. Isso não é ter posição?
Essa
é... Agora, fazer campo, ter posição é ir para a rua de qualquer jeito? Ser a favor ou contra de uma coisa que a gente olha para um e para outro? Eu queria eleição.
A operação Turbulência não bota o PSB como vidraça também, não?
Se tiver, do mesmo jeito, vá para a cadeia, para o paredão, quem fizer suas porcarias. Eu sou uma pessoa comum do povo. Eu não sou de elite política. Apenas, graças a Deus, me destaquei pelas minhas posições. Isso é uma posição de seriedade, de responsabilidade. Agora, vou deixar de reconhecer os avanços que o Brasil teve, que nós ajudamos a construir em conjunto com o próprio PT. Foi nisso que eu acreditei, por isso que eu votei. Trabalhei muitos anos, muitas campanhas. Foi para quê? Interiorizar a universidade é um avanço? É. Se alguém chegar para fechar a universidade, eu vou combater. Pode ser tempo, pode ser do PT, do P que for. Não é? É, o mais médicos, um avanço, defendi e defendo toda hora, quando muitos não defenderam. Independente dessa oposiçãozinha daqui, desse pessoal aí, que fica querendo nacionalizar um discurso numa campanha municipal. Não, aqui para ganhar eleição tem que mostrar a capacidade, dizer o que fez por Afogados, o que faz, mostrar Prefeito. A capacidade de gestão e não querer me atingir de qualquer maneira. É isso. Agora, eu respeito quem pensa diferente. E quero sempre o melhor para a população e na defesa dos interesses do povo de Afogados, que eu sou prefeito de Afogados.
Então vai ter tempo de conversar em outro momento mais sobre isso. Obrigado, prefeito.
Irmão,
e feliz festa aí, vamos acompanhar.
Meu amigo, muito obrigado a você, aos ouvintes. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a minha família, agradeço ao conjunto político, às lideranças, aos vereadores da nossa bancada, da nossa base, que vem nos ajudando. Agradeço, sobretudo, ao povo de Afogados, que com a inspiração divina tem me ajudado a fazer o que a gente pode em favor da maioria, principalmente dos que mais precisam. Vamos para a Expo Agro, vamos para a festa de aniversário. O governador está aqui na sexta-feira, se Deus quiser. E hoje tem a abertura e vamos até o sábado à noite, se Deus quiser. Um abraço e bom dia, Nil.
Vem aí o encontro com a poesia até amanhã, se Deus quiser.